Exatamente. Bom dia para os que não almoçaram, boa tarde. Obrigada, Fran, pelo convite. É, realmente viemos falar dessa caminhada. Será às 10 horas da manhã, aqui em Cascavel. Vai iniciar na Avenida Brasil, esquina com a 7 de setembro, até a Avenida Brasil, em frente à Matriz. Então, é um momento onde vamos estar fazendo essa manifestação silenciosa pelas vítimas de feminicídio. Porque o dia 22 é o dia da Lei Estadual de Combate ao Feminicídio. Então, recebemos esse convite, né, essa missão da secretária de Estado, a Leandra Dal Ponte, a deputada, e acho muito importante, ainda mais com esse caso que aconteceu em Cascavel, né, da vítima, da Taciane, e eu acredito que seja um momento onde toda a população venha conosco abraçar essa causa, porque é uma causa não só das mulheres, são dos homens também, das crianças, são da família. A família precisa abraçar isso e estar em combate ao feminicídio, que é uma realidade que as mulheres vivem no nosso país e no mundo, né?
Essa é uma ação que acontece no estado todo, no estado do Paraná, né? Algumas cidades com horários diferentes. Cascavel tem uma logística também para ser às 10 horas?
É, às 10 horas ficou mais prático em questão da agenda, né, do fluxo de pessoas ali na Avenida Brasil, para que todos consigam visualizar e ver que realmente precisamos dar as mãos nesse momento. É, infelizmente é um número muito alto, né, de feminicídios. É, existem os homicídios, se for calcular ali, mas os homens morrem mais homens do que mulheres. É diferente, nós estamos falando sobre a morte de mulheres por ser mulher. Ela foi morta por ser mulher. E é isso que a gente precisa estar falando, debatendo todos os dias, porque é um assunto muito triste.
Fabiola, você é na ADAMOP, né, na Associação das Primeiras Damas do Oeste, tem ações voltadas para essas mulheres. E ontem eu estava conversando com você a respeito do acolhimento também dos órfãos das mulheres vítimas de violência.
Isso é um projeto do prefeito Paranhos, porque são, graças a Deus, nós temos um número reduzido, né, de crianças, porque é vítima disso. Imagina, o pai matou a mãe e aí vai para casa de uma tia, de uma avó, e o parente preocupado com essas crianças, porque as famílias geralmente não estão preparadas para receber mais uma pessoa, né, na casa. Então, eles precisam sim ter todo o suporte, né, dentro dos serviços que a prefeitura oferece, e também um auxílio para que não vai resolver, mas vai minimizar o sofrimento, né, pelo menos financeiro ali, dessas crianças que ficam depois dessa tragédia.
Fabíola, e há também um pedido que, né, você vai até Curitiba pedir aos deputados.
É,
Pode
não...
contar.
Desculpa, cortei. Mas realmente existe um atraso para o julgamento dos casos de violência doméstica. Então, nós estamos pedindo a segunda vara aqui em Cascavel. Nós temos a promotora doutora Andréia Frias e a juíza doutora Anícia, que já estão nessa luta, nessa busca, e a gente precisa. Não adianta vai um lá e pede, vamos todos juntos, né? Porque está demorando até 3 anos para ser julgado um caso. Então, isso acaba saindo impune o agressor em alguns atos violentos, como acontece. E também vamos debater e falar sobre a medida protetiva. É, ontem, conversando com o delegado, ele estava me dizendo que a primeira companheira do agressor, desse caso de feminicídio em Cascavel, ela tinha uma medida protetiva. Então, ela foi salva em algum momento por causa disso. A medida protetiva sai em 24 horas. E então a gente vai falar da importância, porque alguns dizem: "Ah, é só um papel". Não, não é um papel. A medida protetiva salva vidas. Então, é algo que a gente tem que estar discutindo e debatendo, orientando, né? A própria Univel vai estar lá conosco, orientando sobre a medida protetiva, e a gente na luta buscando essa segunda vara, para que esses agressores não saiam impune. É, a demanda é muito alta. No Brasil, então, são números estratosféricos, assim, que a gente precisa estar conversando e falando desse assunto.
Fabiola, agora não recordo se foi o ano passado ou ano retrasado, mas acredito que foi o ano passado. Você falava sobre uma luta das mulheres, né, das primeiras damas, com relação à casa da mulher, né, para acolher essas mulheres. Como é que anda esse projeto?
Enquanto eu estava presidente da DAMOP, nós fizemos o primeiro consórcio de assistência social do Brasil. Porque, assim, nós temos em Cascavel uma casa de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência. Mas Santa Teresa não tem, Marechal não tem. E a Secretaria de Assistência, o que que faz? Quando precisa de um acolhimento, acaba enviando para um hotel ou para uma cidadezinha do lado, não trabalha a vítima, não trabalha a família, não trabalha o agressor. E geralmente nas cidades menores, um conhece o outro, né? E ali vai para um hotel, a pessoa da portaria que trabalha lá é parente do agressor, então tem todo esse cuidado. Essa casa de acolhimento é algo que necessita, e nós fizemos esse consórcio para a criação de uma casa de acolhimento regional para as mulheres vítimas de violência. E está saindo do papel, a gente fica muito feliz, porque é algo que precisamos estar falando, né? E saindo para o resultado, para a ação, sair do papel e partir para a ação, a gente fica muito feliz, porque vai conseguir atender essas mulheres da região oeste do Paraná.
Vamos falar um pouquinho também do Provopar, Fabíola, aproveitando que você está aqui. Provopar tem vários trabalhos, agora a época de inverno também continua, cada vez chegando mais gente para vocês. Como é que está essa situação?
Nós atendemos, além das famílias já cadastradas, né, Fran? Nós temos os migrantes que chegam, e o Provopar é a única entidade de Cascavel de segurança alimentar. Ela é de combate à fome. E com o trabalho desenvolvido, a equipe técnica viu a necessidade também de estar trabalhando, ofícios para essas pessoas. Porque até falo com a equipe lá conversando e batendo papo. Nós ali servimos 12 mil refeições mensais para pessoas abaixo da linha da pobreza. Mas nada, o mundo dá umas voltas assim, né? Que nada impede que sejamos nós ali na fila, num outro momento precisando. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro, ali está enfrentando a fome, sim, mas também dar ferramentas para que essas pessoas saiam dessa condição de estar precisando de alimento. Então, ali no Provopar também oferecemos as oficinas de capacitação para o mercado de trabalho, oficina de panificação, oficina de costura, oficina de trabalhos domésticos, oficina da beleza. Então, ok, eu preciso de ajuda, auxílio para comida. Mas tenho condição de trabalhar? Vamos fazer um ofício, uma oficina dessa, um curso, para se colocar no mercado de trabalho. Nós temos casos lá que eu sei que vamos atender para o resto da vida, claro. Não tem condição, desde saúde mental, idoso abandonado, mas as pessoas que têm condição de trabalhar, nós estamos convidando e até condicionando, em alguns casos, a participação nas nossas oficinas. É um projeto completo, né? A gente sempre tenta combater a fome, mas também se colocar no mercado de trabalho e capacitá-los.
É aquela coisa de dizer assim, peixe, ensino a pescar a primeira vez e depois ele vai aprender sozinho.
Exatamente. O nosso pagamento é quando a gente recebe depoimentos, fala: ó, Fabiola, valeu, valeu Provopar, me ajudou até aqui, pode dar o meu lugar para outra pessoa. Então, são várias ações, né, Fran, que a gente está atuando, porque vê que realmente a função de primeira-dama, às vezes, tem esse estigma de que é algo, vai só em inauguração, vai. Eu não sou uma funcionária pública, não sou nomeada, mas eu acho que precisamos dar a contribuição de alguma forma. Se Deus permitiu que meu marido estivesse prefeito, eu preciso fazer a minha parte também. E graças a Deus a gente está tendo muitos resultados positivos, tanto na entidade quanto acontecendo políticas públicas de combate à violência contra a mulher.
Fabiola, eu já conversei com algumas primeiras damas e elas sempre falam, né, de você como referência e de despertar nelas algo que às vezes é um talento e que estava escondido ali, né? E sempre vinha a primeira dama apenas como uma mulher do prefeito. E isso mudou aqui na região oeste essa visão da primeira dama.
Aqui nós temos na região da MOP, mulheres maravilhosas. Antigamente era condicionado que a primeira-dama precisaria estar ligada à área social ou podia... E independente, cada uma tem o seu talento. Nós temos médicas, nós temos empresárias, mas que também querem contribuir de alguma forma com os seus municípios. Então, a ADAMOP foi um salto muito legal, foi um case mesmo de sucesso, porque a gente viu... as primeiras damas mulheres que são protagonistas da própria história. Hoje nós estamos presidente da Associação Nacional de Primeiras Damas, e isso me sinto muito honrada quando recebi o convite, junto com a primeira dama de São Paulo, de Cuiabá, em poder dizer e falar, prepará-las realmente para fazer ações, independente de estar na prefeitura com cargo de nomeação ou não. Cada uma com seu papel desenvolvendo várias ações. Isso eu fico muito feliz. Eu criei laços de amizade com as primeiras damas da região oeste do Paraná.
Bom, falando em Fabiola, já que a Fabiola a gente sabe, né? A gente vê que está em constante movimento. Não para, né, Fabiola? Tem projeto pela frente que pode dar spoiler?
Estamos agora na Associação Nacional. Queremos fazer o primeiro fórum para primeiras damas do Brasil. Quero que seja aqui na nossa região, né? Estou pleiteando para isso. Realizamos, enquanto estava na ADAMOP, esse fórum, e foi algo muito legal para mostrar realmente para elas o potencial de cada uma. Esteve presente Luísa Brunet, esteve presente várias personalidades que mostraram para elas que cada uma pode ajudar o seu município. Isso foi muito bom e queremos realizar agora, de preferência ainda esse ano, esse Fórum Nacional de Primeiras Damas. Porque a primeira dama não é a decoração do marido. Nós precisamos sim, mesmo não estando na prefeitura, saber como funciona a máquina pública, como funciona uma secretaria, todo, né, a engenhoca, né, de como funciona mesmo o dia a dia de trabalho. E podemos também fazer ações em parcerias com a iniciativa privada. Por exemplo, a Arena Match Point, uma arena de beach tennis. Eu fui lá e vi que era um esporte mais elitizado. Fui conversar com o proprietário, falei, vamos colocar para os adolescentes que não têm condição de fazer um esporte como esse, mostrar que é um esporte para todos.
É oportunizando,
Então, criamos agora, toda sexta-feira, tem aula com 12 adolescentes de beach tennis, é uma parceria gratuita, eles se colocaram toda a equipe à disposição. Então, são pequenas coisas que, às vezes, a gente vê resultado na nossa cidade. E é isso, tem que olhar para todos os lados. A gente está ali no combate à violência, está ali na casa, no combate à fome, na campanha do agasalho. São várias ações, né, Fran? Eu, particularmente, atuo na área social há mais de 23 anos. Eu coordenei o Provopar há 23 anos atrás.
Independente de ser primeira-dama.
Exatamente. Independente de ser primeira-dama, acaba tendo mais visibilidade porque meu marido está prefeito. Mas, independente disso, eu vou continuar atuando sempre, ele estando ou não, é o que me move, é o que está no meu coração.
Fabiola, aquela mulher que está ouvindo agora e que gostaria de fazer parte dessa rede de mulheres que fazem bem pelo município, ela pode estar se unindo ao Provopar, buscando como ajudar ali?
Sim, precisamos de muitos voluntários. É uma entidade grande, com mais de 6 mil famílias em vulnerabilidade, entre todos os serviços de oficina, de atendimento, né? Então, eu vou deixar aqui o telefone, o endereço. São todos bem-vindos, com certeza. É Rua Martim Afonso de Souza, número 550, atrás do Centro de Convenções. E o nosso telefone é o 3902-1422. Toda ajuda é bem-vinda, desde que seja dobrando uma roupa, doando um agasalho, até servindo um alimento, com certeza. Às vezes, esse trabalho voluntário faz mais bem para a gente do que para o outro. Mas é algo muito gratificante, estão todos convidados.
E às vezes até tem algum talento, como, por exemplo, fazer um crochê, que pode ensinar, né, Fabiola, entre outras atividades.
É, o talento, a nossa oficina da beleza e a nossa oficina de trabalhos domésticos, ela funciona com voluntários. Uhum. É, eu vou no salão de beleza, falo, olha, não é dinheiro, eu preciso de 2 horas da semana do seu conhecimento para oportunizar uma profissão para alguém que não tem condição de pagar um curso. Uhum. Ok, ok. Então é isso que acontece, que a gente pede e faz essas parcerias, cada um com o seu talento.
Fabiola, a professora Beth, vereadora Beth Leal, aqui parabenizando o seu trabalho, né? Diz ela, parabéns pelo trabalho, Fabiola está ouvindo, acompanhando a CBN. Também o Jorge também está parabenizando o trabalho da primeira-dama, Fabiola Paranhos. Esses reconhecimentos, né, Fabiola?
Ai, obrigada, Beth, Jorge. A Beth é uma vereadora incansável também, principalmente nessa pauta da mulher. E me sinto até orgulhosa de ver mulheres na Câmara. Acho que as mulheres precisam, sim, estar em todos os assuntos da sociedade. Fico muito feliz. Obrigada, vereadora. Obrigada, Jorge, pelo carinho.
Tem algo que preocupa você, Fabiola?
Se preocupa, a gente enfrenta. Não tem... O que preocupa já despreocupa, porque a gente enfrenta o problema. É, eu gostaria de deixar o convite para que possam as famílias estar no sábado, né, às 10 horas, ali na Avenida Brasil. É, se puderem ir de branco para simbolizar mesmo essas vítimas, e vamos dar as mãos e estar juntos nessa ação em busca da paz.
Fabíola, quero agradecer a sua presença aqui na CBN mais uma vez, espero você mais vezes, a gente se encontra no sábado, né, para essa...
Obrigada pelo carinho, Fran, e sempre que chamar estou aqui. E obrigada por colocar a CBN à disposição, toda a equipe que está aqui divulgando os trabalhos.
Nós conversamos com a primeira-dama de Cascavel, Fabiola Paranhos, a respeito de vários assuntos, né? Eu chamei a Fabiola para falar sobre a caminhada do meio-dia, mas no fim a gente acabou falando sobre várias outras coisas. Bom, agora 2h26, nós vamos falar sobre as universidades que estão com energia solar.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, inicia nos próximos dias a geração de energia fotovoltaica por meio de painéis solares em Foz do Iguaçu, no Oeste. Esse será o primeiro campus universitário autossuficiente em relação à energia elétrica.